A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Hoje chegando por aqui com festa. É o programa de 8º aniversário dos Sons do Brasil, nesse nosso capítulo número 415. Olha só, já tivemos 415 programas, 415 convidados por aqui, e hoje não vai ser diferente. Estamos recebendo aqui uma convidada especialíssima, que tem um trabalho maravilhoso, e nós vamos bater um papo com ela. Ela que vai nos ajudar a assoprar as velinhas do nosso aniversário, e eu já quero agradecer e cumprimentá-la para a gente iniciar esse papo. Estamos recebendo hoje aqui a cantora, compositora, produtora cultural e de formação psicóloga social também, Socorro Lira. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho, que maravilha, grata pela oportunidade de falar com os ouvintes dos Sons do Brasil. Fazia tempo, né, que a gente programava e pensava, e aí veio pandemia, mas olha, tô feliz de estar aqui, ainda mais numa data assim tão especial de aniversário do programa. Beijo para você, beijo para quem nos ouve, uma honra estar aqui.
A honra é nossa, Socorro, de estar te recebendo, e como eu disse, nessa data especial, realmente tentamos ajeitar dali e daqui, mas a agenda é bastante corrida e a gente, claro, dá prioridade à agenda do artista, que não é fácil, né? Temos que aproveitar e fazer o trabalho girar. Mas Socorro, para a gente iniciar este papo aqui, eu quero falar contigo a respeito do seguinte: você que é natural de Brejo do Cruz, lá na Paraíba, e desde 2004 está radicada aqui em São Paulo, mas claro, sem deixar aquela ligação sua com a terra natal por lá, eu quero saber de você, como foi esse seu início dentro da música? Como é que surgiu a arte para Socorro Lira?
Querido, é assim, a gente nasce num determinado lugar e a vida vai acontecendo. Eu nasci no sertão nordestino, lá no sertão da Paraíba, onde a arte se confunde muito com a vida. Então, todo mundo ali é um pouco artista. Depois é que as coisas se definem e vão para aí. Mas as primeiras informações nesse sentido, é a mãe que conta a história e canta, são os violeiros, são as violeiras, né? Sanfoneira, Dona Zefa. Então isso vai formando na gente, digamos assim, uma sensibilidade para esse tipo de expressão artística, né? Primeiro eu acho que é isso. Primeiro a gente, né, a nossa alma, ela recebe essas belezas da cultura de um lugar, né? Daquilo que nos representa, que fala de nós. Então eu acho que eu me constituí artista assim, primeiro tendo essa sensibilidade, desenvolvendo isso a partir do lugar onde eu nasci. Mas é quando eu vou para Campina Grande, já em 1995, para estudar, para fazer psicologia na UEPB, e aí eu sou uma ativista junto aos movimentos pastorais sociais da Igreja Católica. E aí é em Campina Grande que eu começo a levar a sério a possibilidade de fazer canções, e aí começo a mostrar as pessoas. Então eu começo meio que sem saber no que isso vai dar. Eu penso que se a gente planejasse, né, pelo menos a gente lá pelo sertão nordestino, né, não sei se a gente soubesse o que, que significa uma carreira artística, para o bem e para o mal, não sei se a gente teria força, né? O fato é que é muito bom fazer o que eu faço, é muito bom hoje saber que eu fiz as escolhas que eu fiz e optando por esse caminho que é a música.
E é interessante isso que você falou, Socorro, da questão do nordestino, do sertanejo, aquele cara que tá ali morando naquela região longe dos grandes centros, vamos dizer assim. Essa coisa da arte está já incrustada na sua própria criação, na sua própria vivência. Você não é a primeira que fala isso pra gente aqui no Sons do Brasil, porque lá, de uma forma geral, a coisa já acontece meio que naturalmente ali, não é? Claro, alguns que têm um dom já acabam desenvolvendo ou crescendo ou sei lá que termo que a gente pode usar, mas é interessante isso que você falou. E a gente analisando a vida do nordestino, do sertanejo ali, você vê que toda vez que se fala deles, é muita poesia envolvida, é muita cantoria envolvida, a coisa flui naturalmente dentro disso, bem dessa forma que você falou.
É, eu penso, Serginho, que não tem como dissociar. O que acontece é que a cidade, os meios urbanos, eles tiraram das pessoas a possibilidade de se expressar artisticamente, porque não dá tempo. O trabalhador da fábrica, ele, dependendo de onde ele mora, da distância entre a casa dele e o trabalho, ou a trabalhadora também, vai gastar aí uma hora, duas horas de condução para vir. Aí trabalha o dia todo e tem a mesma condução para voltar. Ou seja, as pessoas não têm mais tempo de condução. contemplar nada, de cantar, de escrever, de ouvir histórias. Isso era muito naturalmente na vida das pessoas. As crianças brincavam, né, assim, lua, luinha, me dê pão com farinha pra mim dar a minha gatinha que tá presa na cozinha. Tadinha da gatinha que tava presa. Mas só pra dizer que as crianças brincavam fazendo poesia. Sabe por quê? Porque isso era muito normal. Era muito natural que fosse assim. Então, o que eu penso é que o Nordeste, e aí o Norte do país também, ou seja, o Brasil de dentro, ele preserva mais esse valor das expressões artísticas, exatamente por estar meio escondido, por não estar tão exposto, né, a esse frenesi que tem a cidade grande. Por que que a gente não vive? Fala sério, né? A gente meio que passa pela vida, ou a vida passa por nós, a gente vai se agarrando a algumas coisas. É claro que São Paulo nós temos um sistema de cultura que de alguma maneira funciona, desde o ponto de vista das instituições públicas de cultura, as secretarias de cultura, os teatros, os aparelhos públicos, mas também muitas instituições que têm teatros e que promovem a arte e a cultura. Mas é São Paulo, né? Uma metrópole desse tamanho. Então, tem que ter muita arte pra gente não pirar, para as pessoas não adoecerem. Na verdade, a gente tem adoecido, mas para ter alguma sanidade ainda, é preciso ter muita arte, meu irmão. E aí o Nordeste estava meio que preservado dessa loucura toda. A gente lá não ficava preocupado com o preço do dólar, bolsa de valor. A gente sabia nem que isso existia e isso é muito bom. A gente estava lá preocupado com os ciclos da natureza. Chove, não chove, vai fazer sol. O que que faz para essa planta não morrer? Quando vamos plantar, quando vamos colher? E as abelhas já fizeram mel, sabe? Era assim.
Socorro, já dá um início no papo aqui? Vamos começar a botar a música no pedaço? Eu queria saber o que nós vamos tocar de largada pra galera começar a conhecer coisas do trabalho novo aí. Vamos nessa.
Vamos, Serginho. Acabei de lançar um álbum, né, que é o 15º álbum de carreira, que se chama Dharma. Acabamos de fazer o lançamento, já está disponível nas plataformas digitais. Quero dizer que, inclusive, foi feito com grana pública, né? Eu ganhei um prêmio no PROAC da Lei Aldir Blanc e pude fazer esse álbum. Então, só para dizer que eu estou devolvendo ao Brasil e ao povo brasileiro aquilo que é do Brasil e do povo brasileiro, porque é o nosso patrocinador, né? O povo que paga o imposto e que vem. Por isso que política de cultura é importante. Esse trabalho foi feito com o dinheiro público. Faço questão de dizer que estou devolvendo para quem quiser. É Dharma. Inclusive, Dharma é o nome da canção, que é uma parceria minha com Ricardo Vinini.
Vamos nessa então, Dharma com Socorro Lira, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 415, programa de aniversário. Vamos lá e já voltamos.
Vai de vez no fundo lá dos cafundóis, vê o curso das coisas desinterrompendo, vai ver como é bom não se ver morrendo. Falo não, falo abaixo os maiorais, não no meu calo, eu não me calo. Falo não, abaixo os maiorais, não no meu calo, eu não me calo. Não findar penando por tão pouco em troca, vale o sacrifício que o padrão coloca. Pra que tanta tranca, tanta fechadura, tanto não, não cansa dessa ditadura. Falo não, falo abaixo os maiorais, não no meu calo, eu não me calo. Falo não, falo abaixo os maiorais, não no meu calo, eu não me calo. Falo não, falo abaixo os maiorais, não no meu calo, baixos maiores. Não no meu calo, eu não me calo, falo não, abaixo os maiores. Pra que tanta troça, torpeza, tortura? O teu pelo roça minha pele escura. O dharma do mundo, o karma de nós. Vai ver que no fundo não estamos sóis. Falo não, abaixo os maiores. Não no meu calo, eu não me calo. Falo não, abaixo os maiores. Não no meu calo, eu não me calo. Falo não, falo abaixo os maiores. Não no meu calo, eu não me calo. Falo não, falo abaixo e genera.
Voltamos então depois de Dharma com Socorro Lira. E Socorro, você falou aí 15 álbuns. Nesse meio todo da sua discografia, você tem vários EPs, CDs, DVD, um CD livro. O Dharma, inclusive, ele foi lançado como CD físico também ou ele está só nas plataformas digitais?
Só nas plataformas digitais. Esse formato físico eu penso que já não... Talvez não, só se for uma coisa muito especial. Não que o disco não seja, né? Mas é um investimento que não vale a pena. Até porque as pessoas hoje estão preferindo ouvir nos seus celulares, nos seus dispositivos, né? Então só no formato digital, Serginho.
Ou seja, são 15 trabalhos. E nesse meio tem alguns singles que foram lançados soltos também, que não estão ligados a nenhum álbum, né?
Tem vários, são 15 álbuns, é aquele disco grande. Esse é o primeiro dos meus álbuns que não tem no formato físico, é o Dharma, né? Até o Chama, que é de 2020, tem ele no formato físico, ainda tenho alguns para aquelas pessoas que gostam de ter. E aí tem um DVD e tem alguns, já perdi um pouco a conta dos singles, mas tá tudo disponível, por exemplo, plataforma como o Spotify, você pode ter tudo ali. Aliás, o Spotify tá organizando pra gente aquilo que eu nem consigo organizar. Então, é ruim, mas é bom, sabe? Tá tudo lá, querido.
Muito bom. Então, é só procurar Socorro Lira nas plataformas aí, que tem muita coisa boa pra você ouvir. E Socorro, pegando nessa sua carreira, nessa sua batalha, você circulou bastante pelo mundo também, não é? Pelo que eu vi aqui, você só não teve na Oceania e na parte da América do Norte aqui. Do resto, você circulou por todos os continentes. É bem isso mesmo?
É, pois falta um, né? E falta, assim, essa parte do norte da América, eu não fui ainda. Mas devo ir, imagino que eu tô agora interessada em cinema, tenho estudado, tô adentrando esse universo do audiovisual. Estudei, tô estudando ainda. Minha produtora hoje é de audiovisual também. Mas, sim, andei bastante, né? E eu queria fazer aqui uma observação em relação à carreira e batalha, né? Eu acho que eu prefiro carreira, porque batalha lembra guerra, lembra essa loucura pra viver. Eu gosto de carreira. E se possível, caminhada eu ainda acho melhor ainda, né? Porque é mais lento do que carreira. E então, quando eu penso no meu trabalho, eu penso como uma função, uma tarefa no mundo, como você, como um comunicador, como um produtor, como agricultora, a diarista. Então, eu penso como função, como contribuição ao mundo. Aí, claro, nesse nosso país desigual, um país de castas, um país que vem da história que vem com 300 anos de escravização de um povo negro. Então, nós temos muitos problemas, inclusive, da desigualdade. Isso reflete também no setor artístico, né? Também existem as castas no mundo artístico. Mas eu digo o seguinte, eu tive a sorte de nascer num país como o Brasil, que tem essa amálgama cultural, nós temos muitas informações, podemos nos servir bem disso. E ele é grande, dá pra gente correr muito aqui dentro. Além do mais, eu pude correr mundo, pude ir pra lá, pra cá, porque eu quis isso e busquei. Mas eu sou muito grata ao Brasil, que com todas as dificuldades, é um país que ainda tem muita gente que aposta na cultura, que faz o possível para que a cultura aconteça. E eu tive muita sorte de trabalhar bastante, de fazer uma discografia. Isso que eu chamo de sorte, mas tem um fator muito trabalho aí, porque eu trabalho como uma boa operária, eu trabalho de sol a sol, eu trabalho feliz, porque eu não separo vida e trabalho, mas eu quero essa possibilidade para mais gente, para mais pessoas, em todos os setores, mas também no setor cultural, no setor musical. Eu quero que as pessoas possam realizar com alegria o trabalho que elas querem realizar.
Boa definição. Então é caminhada.
É, exato. Andar devagarinho é bom, né?
Você tem mais tempo de observar tudo à volta, né? Mais tranquilo.
É, muito lindo.
Absorver melhor tudo que tem à sua volta.
Serginho, mais do que o ponto de chegada, é o caminho. É a paisagem que você aprecia, é tudo que você vê e experiencia no caminho. Então, para mim, o caminho é o dia a dia. Não me importa o ponto de chegada ou onde vou chegar. Eu quero caminhar, eu quero fazer meu dia a dia e tem sido assim.
Socorro, vou pedir licença para você. Eu vou dar o primeiro pitaco do Sons Brasil desse nosso programa de aniversário. Eu estou trazendo uma cantora, Raquel Lara Rezende. Ela que é de Belo Horizonte, está morando em São Paulo hoje. E eu recebi, através da plataforma Groover, de onde eu sou um dos curadores, a música Matriz Divina. Uma música muito bacana, uma letra muito gostosa. E vale a pena os nossos ouvintes conhecerem esse trabalho dessa artista brasileira. Vamos lá, então. Matriz Divina com Raquel Lara Rezende, e a gente volta no segundo bloco para continuar o papo.
Brilhar que nascia.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Cabeça espetada na estaca ou na cruz, preguem a mim.
Deus a livre, Deus a livre,
Deus a sabe que da fé não rio e nem faço graça. Meu corpo é minha taça e mulher feita de luz.
Deus a livre, Deus a livre,
Deus a livre, que o mal torne em lodo o coração. Livre, livro lido, céu pra todos, cá no chão.
Deus a livre, Deus a livre.
Taça de mulher feita de luz.
Deus a livre, Deus a livre,
Deus a livre, que o mal torne em lodo o coração. Alma livre, livro lido, céu pra todos, cá no chão.
Deus a livre, Deus a livre, Deus a livre, Deus a livre.
Voltamos agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil de aniversário, edição 415, que hoje recebe Socorro Lira para esse papo bacana e para que a gente possa apresentar também a parte musical dela, que, como já falamos aqui, está com um álbum novo na praça, o álbum Dharma, e vocês acabaram de ouvir agora Deusa Livre, que é uma das canções desse álbum. Socorro, fala pra gente então de Deusa Livre.
Opa, Serginho, o Dharma é um álbum de parcerias, ele marca, seria 20 anos de carreira, eu digo que é 20 mais 2, porque os 2 anos de pandemia foram anos, assim, diferentes da nossa carreira, mas enfim, não paramos, mas foi um outro jeito de fazer. Mas sim, esse álbum marca 22 anos de carreira na música, e é um disco que eu tenho 12 canções, são 11 parcerias e uma só que eu compus sozinha. Essa é uma parceria com o meu querido Chico César, que é um conterrâneo de estado, e mais do que isso, a gente é vizinho, né? Brejo do Cruz e Catolé do Rocha são cidades vizinhas. Um dia Brejo do Cruz pertenceu a Catolé. Deusa Livre é essa parceria minha com Chico César, paraibano, demais, né? Brasileiro.
Grande.
Grande, do mundo.
Você, em algum momento no primeiro bloco, falou pra gente, Socorro, desse trabalho que você tá agora se envolvendo, entrando mais na parte do audiovisual. Dentro do audiovisual, você já tem várias atuações como direção, produção, narração, atuação, ou seja, isso já tá fazendo parte desse trabalho que a Socorro Lira tá se envolvendo. Fala pra gente um pouco o porquê dessa chegada mais próxima do audiovisual.
Então, Serginho, é bom falar disso porque o audiovisual sempre, de alguma maneira, esteve presente na minha vida, mas eu não percebia muito. E eu sempre quis estudar e me interesso pelo assunto, mas estudar cinema não é uma coisa simples no Brasil, porque primeiro é caro, né? Eu estava focada na música e tal, mas na pandemia todo mundo inventou de estudar alguma coisa, a gente aprendeu a fazer reforma, outras pessoas aprenderam a cozinhar. E eu comprei um monte de livro em 2020, comecei a ler no ponto agudo da pandemia, a gente é de casa, e aí 2021 comecei a fazer cursos online, e aí 2022 eu comecei a fazer uns cursos presenciais, assim, já aqui na Academia Internacional de Cinema de São Paulo, fiz curso de direção e o curso Cinema, que é um curso de forma intensiva, não tenho mais tempo, eu tô com 49, não quero mais ficar 5 anos na universidade, mas eu fui fazendo os cursos que eu sinto que eu preciso para poder fazer um longa-metragem, por exemplo, de ficção. Fui a Cuba, esse foi um curso que eu gostei muito de fazer, eu fiquei o mês de abril do ano passado, eu fiquei estudando também para direção na EICTV, né, Escola Internacional de Cine e Televisão de Cuba. Isso foi muito bom também. Pelo seguinte, por uma paixão, né? Eu quero fazer um filme sobre Maria Firmina dos Reis, né? A primeira romancista brasileira. Conheci a obra de Maria Firmina dos Reis em 2017, me encantei com ela, fiz um álbum em 2019. Até vou pedir a você para tocar uma música, né? A primeira música que eu musiquei de Maria Firmina dos Reis, que é Ela. Então foi essa paixão, essa vontade de fazer um filme sobre Maria Firmina dos Reis que me levou a estudar a sério cinema. E aí eu fui reunindo e eu vi que eu fiz muita trilha, já atuei, já fiz tanta coisa assim pro audiovisual, dirigi um documentário sobre Caiana dos Crioulos, tem um mini curta também sobre uma contadora de história, sergipana, que viveu em Minas Gerais. Então assim, eu me dei conta de que de alguma maneira sempre estive perto do audiovisual e agora sim é o desafio da vida agora, fazer um longa-metragem de época. Então é realmente o desafio da vida profissional pelos próximos, sei lá, 5, 8 anos. Eu espero que não leve tanto tempo para poder terminar isso que eu quero tanto fazer.
E é aquilo, de uma forma geral, por mais que seja o audiovisual, a música, livros, que você também tem vários lançados, mas tudo isso se interliga através da arte, da cultura. Isso é interessante e que muita gente acaba não entendendo a cultura como um todo, né? Não, cultura, eu não preciso disso. Já ouvi muita gente falar disso. Isso aí não me faz falta. Para mim, importante é arroz com feijão na mesa. Mas, de uma forma geral, até falando em trabalho mesmo, em trabalho, em mão de obra, é uma das empresas que mais emprega atualmente. Eu estou trabalhando hoje num lugar que um show que acontece ali, o que você vê de pessoas envolvidas trabalhando e gerando renda para esse pessoal não está escrito. E é isso, né? Todos esses leques, todos esses links, essas ramificações que a arte e a cultura nos traz é interessante. E bacana isso seu que você falou, quer dizer, adentrando para um novo segmento aí com ideias e projetos para acontecer. Isso é muito bom mesmo. Eu vou pedir para você indicar mais uma música para a gente tocar, Socorro.
Serginho, ainda do álbum Dharma, que é o que a gente está apresentando agora, eu vou aproveitar para poder tocar aqui para os seus ouvintes, para os Sons do Brasil. Proponho Não Acabou o Assunto. É uma parceria minha com a carioca, minha querida Ana Costa.
Vamos lá, então, não acabou o assunto com Socorro Lira e voltamos para continuar o papo que está muito interessante.
Quando estou calada, não estou sem voz, não desisti de nós. Palavra, não acabou o assunto. Se não dou opinião, e quando muito, muito canto uma canção. Quando tem motivo, toco um instrumento. Quase não aguento a devastação, um calo na mão, outro falo no pé. Não me basta ser mulher, preciso parar o cão. Diabo da violência, a praga da valentia, de quem mata todo dia, de bala ou de ilusão. E se eu não cantar mais, tanto faz também. O que é cantar a paz? Paz não se tem, Laraia.
Você que negociou a paz e que loteou a casa, também decretou seu fim longe de mim, pessoa rasa. Você que negociou a paz e que loteou a casa, também decretou seu fim longe de mim, pessoa rasa. Basta ser mulher, preciso parar o cão.
E o diabo da violência, a praga da valentia, de quem mata todo dia, de bala ou de ilusão.
E se eu não cantar mais, tanto faz também. O que é cantar a paz quando paz não se tem? Lá, lá, iá, lá, iá.
Você que negociou a paz e que loteou a casa,
também decretou seu fim longe de mim, pessoa rasa.
Você que negociou a paz
e que loteou a casa,
também decretou seu fim longe de mim, pessoa rasa.
Voltamos então depois de Não Acabou o Assunto com Socorro Lira. E Socorro, pegando, voltando um pouco para Socorro Lira, da parte da música aqui, saindo do audiovisual, você tem alguns prêmios, inclusive um aqui que eu considero o Oscar da Música Brasileira, que é o Prêmio da Música Brasileira. Você ganhou em 2012, além de duas outras indicações. E também tem um troféu Catavento, que você ganhou do programa do grande Solano Ribeiro, da Cultura FM, e um prêmio internacional em 1998, que é o Europa 98, lá da Associazione Senza Frontiere, de Milão, da Itália. Fala pra gente dessa coisa. Eu falo porque o Sons Brasil também tem alguns prêmios. Em 8 anos que nós estamos completando hoje, nós já ganhamos 4 prêmios. E isso, não que, nossa, tô cheio de prêmio, não é isso, mas dá pra gente, assim, uma coisa de reconhecimento do trabalho executado, do que a gente faz, que é interessante, não é? Fala pra gente dessas suas premiações e principalmente essa de lá da Itália, que é uma coisa que vem de fora, ou seja, sendo reconhecida internacionalmente.
Esse da Senza Frontiere, que é de 98, eu era ainda muito jovem, né? E foi o primeiro prêmio, assim, da vida, digamos, e um prêmio internacional. Essa associação, ela é uma associação que criou um prêmio. Inclusive, eu fui a primeira a receber esse prêmio, porque naquele ano, 98, eu fui à Europa. Na época, eu estava estudante de psicologia na Paraíba e ainda ativista, diretamente ligada às questões da terra lá na Paraíba. E eu fui fazer uma viagem para lá para falar dos problemas dos conflitos agrários no Brasil. E essa associação, ela premia pessoas que se destacam nos seus países por um trabalho de ativismo político e por uma contribuição nesse campo. Então, mais do que pela minha arte, foi por eu ser uma artista, naquela época uma artista iniciante, que se dedica a uma causa social. Então, Serginho, aí quando eu ganhei o prêmio da música brasileira, eu vi que ganhar prêmio é importante. Tanto é que eu e junto de Elifas Andreato, Roberto Tranjan, juntamos uma turma e nós criamos um prêmio a partir daí, que é o Prêmio Grão de Música. A ideia do Prêmio Grão de Música nasce quando eu ganho o Prêmio da Música Brasileira e percebo que isso é importante, realmente, porque impulsiona. Não é isso que você fala, é bom ganhar prêmio, né? É importante, né? Porque, de alguma maneira, indica um caminho, né? Diz assim, olha, siga, que é por aí. Acho importante e agradeço, assim, a possibilidade de ter recebido essas premiações como incentivo mesmo, né, para seguir. E principalmente por ter inspirado a criação do Prêmio Grão de Música, que é um prêmio que olha para dentro do país, que premia essas pessoas que ainda não chegaram ao Prêmio da Música Brasileira, ao Grammy Latino, mas que fazem um trabalho tão importante quanto o das pessoas que estão nesse eixo Rio-São Paulo, quanto as nossas vacas sagradas da MPB. Então tem artistas de todo o país fazendo a mesma canção que se faz no eixo Rio-São Paulo, mas não são olhadas, não são vistas, não são vistos. E o Prêmio Grão de Música está esse ano no 10º ano, já é a 10ª edição, e nasce exatamente para olhar para a música popular brasileira que está sendo feita em todo o país. A gente já premiou todos os estados do Brasil, porque é isso, a gente olha para dentro do país, é o Brasil por dentro.
E o interessante disso, Socorro, é que é o seguinte, toda vez que sai a lista dos premiados do Prêmio Grão de Música, eu fico contente porque todo mundo, uma grande maioria, já passou pelos Sons do Brasil, ou seja, estamos no caminho certo, estamos falando a mesma língua, é bem isso mesmo. Então, aproveito aqui para te parabenizar por isso também, porque eu acredito que os olhos, eles têm que ser voltados, os holofotes, né? Eles têm que serem direcionados para essa galera mesmo, que é uma galera que está aí também fazendo o trabalho e que cala muito várias pessoas que a gente ouve falar que a música brasileira já não faz tanta coisa boa como antigamente. E é uma grande mentira isso. Tá aí o Prêmio Grão de Música, tá aqui o Sons do Brasil pra gente provar o contrário. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil com todos esses prêmios, com todos esses artistas que continuam produzindo e criando obras maravilhosas. Quero aproveitar e te parabenizar ao vivo aqui, tá?
Maravilha! Inclusive, é muito bom. Eu acho que a gente precisa até se aproximar mais. Infelizmente, perdemos um grande trabalhador por essa música, por essa cultura, que é o Rolando Boldrin, o Senhor Brasil. O Rolando Boldrin foi um dos nossos premiados e ele fez um Senhor Brasil especial, o Prêmio Grão de Música. Temos isso, é um registro fantástico, né, para a nossa premiação. Quando ele abre o Senhor Brasil especial, ele fala, né, da semelhança que tem entre o Grão de Música e o Senhor Brasil e os Sons do Brasil. Então, acho que a gente precisa se aproximar mais, Serginho, para poder somarmos forças, porque vamos precisar. Nós perdemos um grande comunicador. esse artista, ator maravilhoso, esse contador de causos que é o Boldrin, e que muito fez pela música brasileira, pela canção brasileira, que é essa canção com a qual nós trabalhamos ou nos divertimos, porque fala sério, isso aqui é uma diversão, é bom demais, né? Fazer Prêmio Grão é muito bom, pra mim é uma felicidade enorme, é nesse nível de satisfação de poder fazer isso.
Mestre Rolando Boldrin, referência pra todo mundo, com certeza, né? Socorro, eu já dei um pitaco que foi o primeiro aqui no Sons Brasil. Vou convidar você agora para você dar um pitaco para nós. Quero saber o que Socorro Lira traz para os nossos ouvintes poderem ouvir e conhecer música bacana.
Olhe, eu gostaria... São tantos nomes que a gente fica até assim achando que vai cometer injustiça, né? Porque não dá conta. Aliás, Serginho, olha, me acredite, para escolher 15 artistas a cada ano para premiar é uma dor de cabeça e quase um sofrimento, porque não cabe todo mundo. Mas o que a gente quer é que seja uma referência, um espelho mesmo, mas que muitas outras coisas surjam para que toda a música brasileira tenha seu lugar de aparecer. Mas eu vou escolher uma artista lá do Mato Grosso, que é Stella Seregatti. Para mim, uma das melhores vozes, uma das excelentes compositoras da atualidade, uma excelente instrumentista, produtora. Stella Seregatti é uma artista formidável. Procurem essa artista nossa nas redes e todo mundo vai concordar comigo, eu tenho certeza. E a música, eu penso que pode ser Mulheres Sementeiras. Isso fala, inclusive, do ativismo dela, da atuação dela como cidadã também lá no estado dela, na região dela.
Muito bom, vamos lá com o pitaco de Socorro Lira nos Sons do Brasil 415, Stella Seregatti e a música Mulheres Sementeiras. Vamos lá, voltamos para o nosso terceiro bloco.
Mulheres, força da terra, emanação do bem maior. Mulheres, colares em penas de gavião.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
aquela a quem tenho rendido o coração, a quem votei minha alma, a quem meu peito, num êxtase de amor vivi sujeito. Seu nome não ouvo, meus lábios não dirão. Seu nome não ouvo, meus lábios não dirão. Amiga, meu sofrer, minha aflição, que transmuda meu pranto em mago riso, que da terra me eleva ao paraíso. Seu nome não ouvo, meus lábios não dirão. Seu nome não ouvo, meus lábios não dirão. Mas o saberá na terra alguém dos meus lábios, o nome que ela tem, que esse nome meus lábios não dirão, que esse nome meus lábios não dirão. Votei minha alma, a quem meu peito, num êxtase de amor vivi sujeito. Seu nome não ouvo, meus lábios não dirão. Seu nome não ouvo, meus lábios não dirão.
Chegamos no nosso terceiro bloco desse programa de aniversário, programa festivo, onde recebemos aqui Socorro Lira para esse bate-papo legal. E no segundo bloco ela tinha citado uma música aí, que é a música Ela. Então, Socorro, trouxemos a música que você pediu para tocar. Está aí, música Ela. Quer complementar alguma coisa?
Quero complementar, Serginho. Essa música, Ela, a letra é de Maria Firmina dos Reis. Eu quero dizer ao ouvinte, a quem nos escuta agora, que esse texto, essa letra, tem pelo menos 150 anos. Maria Firmina dos Reis é do século XIX, a primeira mulher no Brasil a escrever um romance, era negra e toda essa história. Busca Maria Firmina dos Reis. E em 2017, a Maria Valéria Rezende, escritora, me chamou, isso por eu ser da Paraíba, a Valéria mora em João Pessoa, e ela me chamou e disse: olha, vai ter um evento aqui, o Mulherio das Letras, eu queria que você musicasse uns poemas de Maria Firmina dos Reis. Até 2017 eu não sabia da existência de Maria Firmina dos Reis. Quando eu vi a poesia dela, eu me encantei e disse: nossa, que coisa maravilhosa, né? Musiquei então 4 canções, lançamos um EP em 2017 e 2019 aí fizemos o álbum Cantos à Beira-Mar. São poemas de Maria Firmina dos Reis que eu musiquei, uma celebração a essa autora maravilhosa. Depois do Cantos à Beira-Mar, Serginho, teve o Chama, que é de 2020, mas não houve lançamento por causa da pandemia, infelizmente, mas está disponível também, se chama Chama, e agora veio o Dharma, né? Então teve um no meio aí entre o Canto Saber Amar e o Dharma.
E, Socorro, continuando aqui, buscando todas as facetas de atuação de Socorro Lira, ou seja, é uma mulher bastante ativa em várias coisas. Você falou que ganhou aquele prêmio em 98, lá através de um trabalho político-social, e você hoje é diretora-presidenta de uma associação cultural chamada Mata Branca, que é de lá do Brejo do Cruz, onde você tem essa atuação, tem essa associação cultural, que é para desenvolver a galera dentro da arte ali da região. Fala pra gente um pouco da Mata Branca.
Mata Branca quer dizer Caatinga, é uma expressão em língua local indígena. Infelizmente, as nossas populações que foram dizimadas nesse processo que a gente sabe, né, de matança dos povos originários, enfim. Mas a gente trouxe essa expressão Mata Branca, né? Mata Branca porque quando está muito seco na época da estiagem no Nordeste, o sertão fica meio cinzento, meio branco. É de tão cinzento ele fica branco, né? Então Mata Branca. É uma associação que nós criamos para possibilitar que as crianças, principalmente há 10 anos atrás, tivessem acesso à arte, à cultura. E hoje são 10 anos, como falei. Hoje a gente já faz outras coisas, além de contar história para as crianças, de termos um acervo de livros. A gente já trabalha com outros campos. Iniciamos no ano passado uma atuação no campo ambiental, pretendendo recuperar ao menos uma parte da Caatinga, do bioma Caatinga, distribuindo mudas de árvores nativas do semiárido com a população lá em Brejo do Cruz, e vamos continuar esse trabalho. É maravilhoso poder fazer isso. Tem um grupo lá, eu não sou sozinha, sempre eu sou com muita gente, então tem um grupo que faz a Associação Cultural Mata Branca, que mantém o Espaço Mata Branca lá em Brejo do Cruz, que é a minha cidade natal.
Já falei aqui de Socorro Lira dentro da música, já falei de Socorro Lira dentro do audiovisual, já falei de Socorro Lira ativista, e agora eu quero que você conte pra gente a Socorro Lira escritora, que tem várias publicações literárias. No total, se eu tiver errado, você me fale, são 7 obras, sendo que essa sétima é Falar dos Meus Amores Invisíveis, que é o livro atual que Socorro Lira está lançando. Então, fala pra gente também dessa sua atuação dentro da parte literária da arte e cultura.
Enquanto você falava, eu estava aqui contando, Serginho, para ver se são 6 ou 7. Eu acho que são 6, é que a gente fez uma reedição. Sim, são 3 livros de poesia, um para infância, inclusive com a participação das crianças do Espaço Mata Branca, que é a língua que a gente fala. Aí tem um outro que é também com o Espaço Mata Branca, que são dizeres da Dona Bené, que é a minha mãe, com ilustrações das crianças lá do Mata Branca. E recentemente eu fiz, também em 2020, lançamos a primeira edição do Falar dos Meus Amores Invisíveis, que é o meu primeiro romance, mas por causa de pandemia, tudo ficou no meio do caminho. Então, reeditamos agora no formato físico pela editora Livros Legais, que é de Curitiba. E aí, avançamos um pouco e fizemos e-book também em português e em inglês. Por se tratar de um tema de gênero LGBTQIA+, eu quis traduzir para o inglês, porque é um idioma acessível em todo o mundo. Então está disponível já na Amazon, né, para baixar como e-book em português e inglês. E o formato físico, estamos fazendo lançamento. Lancei a sexta-feira passada aqui no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, aqui em São Paulo. Vamos para Curitiba. Aliás, no próximo final de semana vamos lançar no interior de São Paulo, em Santo Antônio do Pinhal. E depois vamos para Curitiba. Enfim, também tem essa faceta da escrita. Ou seja, tem que fazer muita arte para viver de arte no país. Então a gente acaba inventando muita coisa.
Realmente, revisitando a lista dos livros lançados, o Falar dos Meus Amores Invisíveis, realmente, ele foi lançado em 2020 e agora relançado em 2023. Então, são 6 obras tendo esse relançamento aí no meio. Socorro, peço licença mais uma vez, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil aqui, trazendo um grande veterano da música aí, que é Zé Geraldo. Ele que tá com um álbum novo aí, O Poeta e o Violeiro, em parceria com Francis Rosa. E nós pinçamos a música Cantador desse álbum para que o pessoal possa ouvir. E a gente volta aqui para a gente poder passar a régua nesse papo nosso. Voltamos daqui a pouquinho.
pudesse explicar, meu bem, como eu vim parar aqui. É mais fácil esquecer alguém que eu nem mesmo conheci. E se te falta alguma coisa, então vou correndo pra apanhar. Jogo a traia sobre o alazão que eu comprei pra te ganhar. Mas se o céu não pode mais me ouvir, ou se a chuva não quer mais cair, eu dou um giro, dou um jeito que te faça algum efeito, que te faça olhar pra mim. E se o sol não pode mais brilhar, mas pode alterar teus sentimentos, sobre as nuvens da tormenta, ele ainda se lamenta, não me vê mais junto a ti. Deixasse de contar pra você como o mundo me engoliu. Esse velho que chegou aqui, mesmo o moço que partiu. Mas seja lá qual o destino for, vale a pena se adiantar, dar um tiro no vazio do amor, pro seu alvo acertar. Mas se o céu não pode mais me ouvir, ou se a chuva não quer mais cair, eu dou um giro, eu dou um jeito que te faça algum efeito, que te faça olhar pra mim. Mas se o sol não pode mais brilhar, mas pode alterar teus sentimentos, sobre as nuvens da tormenta, ele ainda se lamenta, não te vê mais junto a mim. Você já foi pro altar com alguém? Foi a história que eu ouvi, quem me trouxe pra cantar aqui foi Tostão e Guarani.
Voltamos então depois de Cantador com Zé Geraldo e Francis Rosa e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil de 8º aniversário, Sons do Brasil 415. Quero agradecer muito mesmo Socorro Lira por ter aberto um espacinho dentro dessa agenda. Deu para vocês verem durante o papo aí o quanto de atuação tem essa mulher dentro da arte e da cultura brasileira. Como ela disse em algum momento, a gente já vem ensaiando esse bate-papo já há um tempo, mas hoje chegou a hora, chegou a vez. Sempre tem um tempo certo e o tempo certo é agora. Socorro, quero agradecer muito mesmo você estar com a gente nesse programa hoje, que é muito especial para nós. São 8 anos de caminhada, como você disse, né? Vou aproveitar aqui. E de uma forma, assim como você e uma grande leva dos artistas que passam por aqui, totalmente independente, totalmente sem aporte nenhum, de lado nenhum, mas continuamos porque nós acreditamos exatamente no que nós fazemos e isso é o que nos move. E você está aqui hoje para que a gente possa escrever mais um capítulo desse nosso livro aí, que vai com a sua assinatura. Então, muito obrigado, viu?
Serginho, eu que agradeço a oportunidade e que oportunidade, né, de poder celebrar com você 8 anos de um programa no ar. Olha, isso não é simples. Inclusive, por causa do Prêmio Grão de Música, a gente começou uma coisa que eu sempre quis fazer em rádio, que é o Brasil por Dentro. Estamos fazendo agora no canal do Prêmio Grão de Música no YouTube, que é um programa de entrevistas que a gente faz durante entre 3 e 7 meses do ano. Já fizemos, né, teve ano que a gente fez 7 meses todo domingo ao vivo. E eu sei o quanto é difícil manter um programa no ar, por mais sossegado que seja fazê-lo e ter o canal para exibi-lo. E parabéns a você pelo trabalho, a você, a sua equipe, a todo mundo que faz os Sons do Brasil. É uma alegria enorme, uma honra, e para mim, admiro demais essa coragem, essa ousadia de fazer comunicação nesse país e fazer tão bem, e fazer tão lindamente. Parabéns, meu querido.
Muito obrigado. E Socorro, aproveita e manda para os nossos ouvintes aí a nota com as suas redes sociais e como que a galera pode fazer para acompanhar Socorro Lira nos trabalhos que vem desenvolvendo, nos álbuns lançados, nos livros, no Prêmio Grão de Música também. Manda essa nota pro pessoal.
Tá, olha, simples, se a gente coloca lá Google, Socorro Lira cantora, ou Socorro Lira música, ou só Socorro Lira, vai aparecer meu nome e mais algumas Socorro Lira, mas eu acho que música por agora, fazendo isso que eu faço, sou eu. Mas tem o site socorrolira.com.br, tem o youtube.com/socorrolira, tem todos os aplicativos de música, a minha música tá lá, meus discos estão lá, no Instagram Socorro Lira cantora, Facebook, tô em tudo que é canto. Olha, é muito difícil não me achar, viu? Tem que querer muito não me achar, porque eu estou em tudo que é lugar, eu ocupo tudo que é espaço possível, justamente para a gente poder chegar ao público que eu sei que gosta da canção que eu faço. Eu sei que gosta, tem um público para a canção brasileira, tem pessoas que querem ouvir isso que você toca no seu programa, Serginho. Então estou em tudo que é espaço, meu querido, e é um prazer sempre poder compartilhar o que a gente faz com um público maravilhoso que quer escutar.
Vou aproveitar a deixa da Socorro aqui também, convidar vocês para acompanhar os Sons do Brasil pelas redes sociais aí, lá no Instagram. Nós temos o @sons.do.brasil, a nossa página no Facebook, que é o @projetosonsdobrasil, e nós temos a nossa página também lá no Mixcloud, onde todos os 414 programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir. É só entrar lá, escolher aquele que você quiser. Tem os outros programas de aniversário, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O da Socorro Lira daqui a pouco vai estar à disposição lá também. É só entrar no mixcloud.com/Sons do Brasil e se deleitar com todo esse trabalho, com todas essas obras que a gente disponibiliza através dos Sons do Brasil. E Socorro Lira, para a gente poder cumprir o nosso ritual de todo o programa, que é encerrar o nosso bate-papo com uma música sempre da convidada aqui. Hoje você ocupa essa cadeira. Vou pedir para você indicar, então, a música de encerramento dos Sons do Brasil de hoje.
Que bom saber que o seu programa hoje é ouvido, inclusive, fora do Brasil. Além do Brasil, essas fronteiras estão cada vez mais tênues e curtas. Então, bom saber que os Sons do Brasil chegam, por exemplo, ao Peru. Eu gravei nesse disco Dharma, Serginho, uma canção em espanhol. Chama-se Como El Amor. Ano passado, como eu te falei, eu fui a Cuba estudar cinema e aproveitei para gravar lá com Suami Júnior, que estava também lá naquele momento, naquele abril de 2022. Suami é um artista brasileiro, um produtor musical, trabalha com Almara Portuondo, e ele está sempre indo lá e tal. E ele me ajudou muito, me dando informações sobre o país, né, porque eu queria ficar um pouquinho em Havana depois do curso. E a gente aproveitou para gravar uma canção com artistas lá de Cuba, e gravamos nos estúdios Abdala, que é do grande Silvio Rodrigues. Então foi uma experiência enorme poder gravar isso lá, e Suami foi esse produtor, esse arranjador da música Como El Amor. Depois eu quis cantar inclusive em espanhol, então tem a versão em português com um coro lindo cantando em espanhol, moçada que estava lá no estúdio, e depois eu cantei eu mesma no meu espanhol. Agradeço por fazer isso, né, por ter tido essa possibilidade. Já eu sei que meu espanhol é bastante modesto, mas é importante a gente se entender. Como El Amor é de minha autoria, Serginho.
Vamos lá então, agradecendo a você que nos acompanhou durante todo esse bate-papo no nosso programa de aniversário de hoje, junto com Socorro Lira. E claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita novidade, muito som, muita música, muita história, muita experiência, amor, humor e esperança que amanhã seja um dia melhor do que hoje. Muito obrigado, Socorro Lira, por esse presente que você nos deu hoje no nosso aniversário, encerrando Sons do Brasil com Como El Amor, com Socorro Lira. Um abraço e até a próxima semana.
amor foi golpeado, encerrado em la masmorra, clavado em uma cruz como Jesus. Depois foi despedido. El amor no tenía cara, qué cosa rara de verse, alguien que no se ampara, vergüenza para esconderse. El amor cansado de esto, se vio por fin disgustado, amargado, abatido, sin suelo desenraizado. Y se marchó por la senda, un par de alas crió, alzó vuelo en la sierra, nunca más apareció en aquel lugar cerrado, en la prisión donde creció. El amor cambió de nombre, en vez de ti soy yo. Amor cambió de nombre, en vez de ti soy yo. El amor cambió de nombre, en vez de ti soy yo. El amor cambió de nombre, en vez de ti soy yo. Se marchó por la senda, un par de alas crió, alzó vuelo en la sierra, nunca más apareció en aquel lugar cerrado, en la prisión donde creció.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.